Quando chega o outono e inverno, e com eles longos períodos de tempo seco e o ar poluído, o primeiro órgão que reage a essas condições é o nosso nariz. Na verdade, nariz entupido é um mecanismo de defesa. Você já pensou nisso? O problema é que esse sintoma traz muito desconforto, e para saná-lo, muitas pessoas utilizam os famosos descongestionantes. Nesse episódio, nós vamos falar sobre os riscos da utilização desse grupo de medicamentos pela população pediátrica. Fiquem conosco!
Olá, papais e mamães!
Estamos iniciando mais um episódio que vai ajudar vocês nas dúvidas com seus bebês, crianças e adolescentes.
Eu sou Gustavo Pass.
Eu sou Carolina Vinci.
Eu sou Ivani Mancini.
E esse é o PediatraCast.
Meu nome é Gustavo Pass, sou pai do João, pai do Davi, podcaster. E tô com o nariz meio congestionado aqui.
Eu sou Carolina Vinci, pediatra podcaster, mãe da marida Laura. Eu vivo com o nariz entupido porque eu tenho rinite. E nem assim eu uso os descongestionantes, eu sou uma medrosa.
Eu sou a Ivani Mancini, eu sou pediatra, podcaster, mãe do Fernando. E essa história dos descongestionantes, eu acho que tem polêmica aí, hein, Carolina?
Tem polêmica.
Vamos falar sobre isso.
Fala-se muito, né, Ivani? Porque, de fato, é um sintomático que acaba tendo um potencial de risco aí. Pelo menos estatístico existe, né?
Primeira coisa, Carol, vamos falar sobre descongestionantes para as pessoas se situarem. O que seria descongestionante? Nós estamos falando de descongestionante de pingar no nariz ou de tomar?
Ambos, né? Na verdade, a gente vai falar um pouquinho de cada um deles. Então, existem duas formas de você usar o descongestionante. Aquele nasal que você aplica no nariz, ele tem uma ação local e faz com que a pessoa tenha uma sensação de melhora do sintoma a partir de uma constrição dos vasos que ficam ali no nariz. E aí a pessoa tem uma sensação, diminui o inchaço, né? Diminui a vascularização, então a pessoa fica com uma sensação de melhora. E o oral, ele vai ter a mesma função a partir da absorção dos princípios ativos, que vão atuar também melhorando esse sintoma de obstrução do nariz. Então, a ação final é a mesma, mas a via de uso, de utilização é diferente.
Você já dormiu com o nariz entupido, Gustavo?
Já. Péssimo.
Péssimo, né?
Desesperador.
Desesperador. E a criança é a mesma coisa,
e
né,
se tiver,
gente,
um calor, então, de 50 graus? Eu ia falar 500 graus. Um calor de 50 graus, com o nariz entupido, aquela dificuldade de respirar.
Mesmo que não esteja calor, Gustavo. No frio mesmo. Nariz entupido é ruim em qualquer hora.
Mas é uma coisa muito importante da gente pensar, é que nariz entupido não é uma doença, é um sintoma. Então, o nariz entupido, ele vai passear em muitas situações, certo?
Vai.
E ele vai estar presente na principal infecção que acomete as crianças, que são os resfriados, as gripes e os resfriados. Então, é importante a gente saber que sim, todo mundo já teve um nariz entupido, mas a gente tem que colocar na balança quando tratar esse nariz entupido, de fato, senão a gente vai ficar refém do descongestionante eternamente. E por que eu falo isso, Gu? Porque a gente está numa fase muito crítica, né? Não é à toa que a gente está gravando isso no outono e inverno. E tem algumas famílias que têm muita dificuldade de lidar com o sintoma respiratório. Isso não é uma crítica, isso é uma constatação. Tem famílias que acionam a gente o tempo todo ao primeiro sinal de resfriado. Estou errada?
Não, tá certo.
Tem famílias que nunca acionam. Vão contar quando complicou. Fala, doutora, tá com o nariz entupido faz tanto tempo, tô lavando, não deu certo. Eu acho que não tá legal porque começou a reclamar de dor de ouvido. Você já entende que teve um histórico evolutivo que acabou na dor de ouvido. Ou às vezes, puxa, vem na consulta, olha, ela ficou resfriada praticamente esse outono inteiro. A pessoa nem falou com você. Ela vai, lavei o nariz, dei uma Valgina aqui e tal, foi resolvido. Tem família que na primeira noite
já
sabe que é um sintoma. Mas tem família que no primeiro sinal de obstrução nasal, uma tosse noturna, aciona o pediatra. Ou vai na farmácia, na farmacinha de casa, e já usa medicamento. É uma coisa para as pessoas refletirem sobre esse uso intenso que a gente tem visto de medicamento sintomático na população pediátrica, certo?
Olha, eu vou dizer, Carol, nesse outono aqui, eu diria, olha, por baixo, Gustavo, eu acho que as crianças têm tido um resfriado por semana. Não é exagero. Porque a gente percebe isso, que tem uma coriza e melhora, aí tem outra e melhora, aí tem outra e melhora. É quase uma vez por semana, gente, que as crianças têm tido resfriado. Então, se você vai tratar todos os resfriados com remédio, vai tomar remédio direto, né, gente?
Isso
o outono inteiro.
Isso que está acontecendo. E tem algumas crianças, eu estou falando isso...
A gente tem que economizar um pouco nos remédios.
E por experiência própria. Tem algumas crianças que eu estou ficando aflita de ver a quantidade de remédio, quando você pega o histórico da conversa com os pais, e não são poucas, a criança está tomando remédio praticamente contínuo.
E aí, que remédio você está falando, Carolina?
Qualquer sintomático, mas a ideia é a gente trazer a discussão para o descongestionante, porque isso que você falou, Ivani. Então, vamos pensar, certo? As crianças, elas podem ter de 6 a 8 resfriados por ano, tá? Eu chutaria até mais do que isso, certo? Que
pode
mais.
Triplicar, né?
É, os que vão para a escola, gente, 6 a 8 só no outono.
Exatamente. Então, assim, e eles falam para quem vai para a escola, e um grande aliado é o descongestionante quando você pensa na melhora dos sintomas, né? Mas tem uma revisão que foi publicada no British Medical Journal, que ele apontou que crianças com menos de 6 anos não devem, menos de 6 anos, não devem usar descongestionantes, e que crianças de 6 a 12 anos devem usar com cautela. Olha a idade que a gente está falando, Ivani, até 12 anos usar com cautela. Uhum. A gente tem usado a recomendação de muitos remédios a partir de 2 anos de idade.
Sim.
E muitos pediatras prescrevem antes dos 2 anos de idade, porque de fato não tem uma contraindicação formal, né? São excessos de segurança que são a partir dessa idade, mas não existe um efeito que proíbe de fato, né, a utilização.
Sim, mas aqui no Brasil, porque fora do Brasil não é de 2 anos de idade.
Sim.
É mais. E assim, a Academia Americana de Pediatria também fez essa advertência de que deveriam ser eliminados os descongestionantes, que não deveria nem ter mais, porque eles, fora do Brasil, nos Estados Unidos principalmente, são vendidos, eram, né? Vendidos sem receita. OTC, que a gente fala,
isso,
né?
Isso.
Ia na gôndola e pegava. Não tem mais agora.
Isso. Isso mesmo.
Foram tirados. Agora, aqui a gente consegue comprar sem receita.
Exato. E por quê, né, Ivani? Porque existem relatos, Gu, veja só, de efeito colateral de convulsão. Não.
Eita.
É pouca coisa. Então, é batimento, alteração de batimento cardíaco e até morte associada ao uso desse medicamento em pacientes muito pequenos. Então, não é à toa que os Estados Unidos fez isso. Os Estados Unidos, eles pensam em custo. Custo humano e custo financeiro, de fato. Então, imagina isso que não gera isso, um processo relacionado à utilização de um medicamento. Olha o custo que isso gera.
Pois,
né?
É.
Ou um efeito colateral, uma convulsão, uma sequela. Isso é um custo. E a gente, claro, gente, de longe a gente não está pensando no custo humano. É óbvio que esse custo humano é imenso, é imensurável, talvez. Mas pensando, por que os Estados Unidos estão olhando para isso? Porque, de fato, tem um custo real de vida e de humano. E um custo humano para um remédio que é utilizado para sintoma. Não estou tratando um câncer, uma doença renal.
Sim, é
que
lógico.
Daí eu vou trabalhar com efeito colateral, paciência, é o que eu tenho para usar. Estou tratando um sintoma autolimitado.
É.
Vocês entendem a discussão? Como é?
Sim, é lógico. Eu tive um caso recente, Carol, de um bebê, um menino de 1 ano e meio, que estava resfriado, e a mãe usou o descongestionante tópico de repingar do pai. Porque como não tem mais descongestionante tópico para criança, você não está achando, não está se achando na farmácia. Ela pegou do pai e pingou, foi pingando. Intoxicou o moleque.
E aí?
Ele ficou prostrado, largado. E isso aqui é o seguinte, gente, você pode ir para UTI. Esse tipo de coisa é grave. Entendeu? Isso é uma intoxicação grave essa. E assim,
e o grande
levou para o hospital porque o menino já não estava meio respondendo, sabe?
E sabe o que é típico isso, Ivani, que você falou? O problema é qual é a dose do descongestionante nasal. O descongestionante oral tem muitos efeitos sistêmicos, mas eu tenho uma dose de bula que normalmente é respeitada pelos pais e é mais fácil de eu dosar. O descongestionante nasal, se eu usar... Quantas vezes você...
Ele é viciante,
isso
se vi... né?
Exatamente.
Não,
a gente
tem
via
esse
muito...
problema também.
A
que
gente
nós
via
falar.
Muito isso, as pessoas com descongestionante no bolso, tirar...
Via não. Vê, Carol.
É, mas menos do que... Não sei se eu não tenho visto tanto, mas eu lembro
eu
assim...
Eu acho que como eu trato de rinite...
Pode ser.
E tem muito pai e mãe que tem rinite e não sabe, não está tratando só rinite, e usa. Usa esse tipo de remédio.
Sim.
E a gente vai falar o que acontece. Mas aí é que está, um remédio que estava disponível em casa e aconteceu isso, Carol.
Um perigo, né, Ivani? Então vamos entrar no risco, Ivani. O que pode acontecer? Então vamos pensar nos descongestionantes nasais, né? Eles podem causar problemas graves, sim, como a gente falou. E é um risco para a criança. Mas vamos, dentre os principais efeitos, vamos elencar alguns efeitos que são muito vistos, né? O primeiro deles, Ivani.
Então, arritmia cardíaca, essa é a primeira coisa. É.
Por causa dos vasos?
Porque ele tem uma ação, justamente ele tem uma ação vascular, né? O descongestionante, ele age assim mesmo, ele faz uma constrição do vaso, entendeu? Então, imagina que dentro do nariz está tudo assim inflamado, então você tem os vasos todos abertos. E isso faz sair mais secreção, dá toda aquela sensação de nariz entupido. Quando você pinga o remédio, ele fecha o vaso. Então, é dar aquela sensação de que liberou.
Nossa, tiraram com a mão.
Uhum. Tiraram com a mão. Só que tem uma coisa, conforme você vai pingando, aquilo é absorvido. Não é que só fica no nariz. Não, você tem vaso sanguíneo, absorve, cai na circulação sanguínea.
Então, e vai fazendo isso com outros.
Exatamente. Então, você tem, por exemplo, a arritmia cardíaca. O que mais, Carol?
Você pode, junto com a arritmia, você vai ter pressão alta, você pode ter trombose, porque você modifica a velocidade do fluxo sanguíneo, então você pode levar uma trombose grave. Daí, efeitos menores como dor de cabeça, mas tudo isso relacionado à absorção do remédio e uma circulação do remédio, né? É, quando a gente fala também de efeitos de risco, é quando você usa associado a outros remédios. Porque muitas vezes, Gu, quando você pergunta ativamente, você toma algum remédio, você usa algum remédio, ele não vai citar o descongestionante como remédio de uso.
Sim.
Na cabeça dele é um efeito tópico e uso ocasional, ele nem percebe o quanto usa. E aí, isso na criança também. Porque uma criança que tem rinite, ela tem sintoma quase que diariamente. Então, quando você faz associação com remédios que realmente precisam ser utilizados, como, por exemplo, anticonvulsivantes, né, outros remédios que têm essa ação de risco, você potencializa ou você compete com o medicamento e leva a efeitos danosos também, ou efeitos colaterais inesperados, e que às vezes você demora para saber de onde vem esse efeito, porque o descongestionante não é elencado como possibilidade. Outros efeitos importantes. A gente tem um efeito rebote, né, Ivani? Que é isso. Você espirra, aí logo depois obstrui, então você acaba aumentando cada vez mais a dose por esse efeito rebote.
Isso,
né?
A gente vê bastante em quem tem rinite, porque a pessoa, ela não trata a rinite, ela fica tratando só o nariz entupido da rinite. Aí, quem tem uma rinite alérgica, por exemplo, tá? Vai lá, dorme com um monte de ácaros, fica lá com o nariz horrível, entupido, vai lá e pinga o descongestionante. Ele dá aquele alívio, só que passa o alívio, né? Então, a pessoa vai lá e pinga de novo. E vai começando a pingar e pingar e pingar e pingar. E aí, o que acontece aqui, gente? A gente, em vez de ter uma rinite alérgica, você passa a ter uma rinite medicamentosa. Essa é mais chata, mais difícil de tratar. Porque ele acaba com a mucosa.
Uhum.
Entendeu?
Uhum.
Então, aí o tratamento vai ser mais longo ainda. E outra, a pessoa fica meio dependente quase daquele remédio.
Ah, eu vejo gente pegando toda hora, né? Isso. Tem gente que deixa no bolso assim.
Não
pá,
é, Gustavo?
Pá. Aí mais um pouquinho, pá, pá.
E para criança, por que a gente trouxe isso pro PediatraCast? Porque para criança, quando você pensa no efeito colateral no adulto, na criança o risco é muito maior. E se fala, sim, em risco de morte, em efeitos graves. Aí vocês podem dizer, gente, isso aí é coisa do PediatraCast, né? A gente não ouve falar disso, mas veja só, o CEATOX, que é o Centro de Assistência Toxicológica do Hospital das Clínicas de São Paulo, eles têm dados, eles fornecem dados e dizem que depois dos anti-inflamatórios e dos analgésicos, os descongestionantes nasais são os medicamentos de venda livre que mais complicações graves podem apresentar.
Os de pingar.
Os de pingar, os nasais. Certo? Então vejam, depois de anti-inflamatório e analgésico, que são medicamentos muito utilizados, então vejam que o risco que se tem da utilização de descongestionante. Não é para usar em criança. Depois desse estudo, Ivani, que a gente fez, a minha opinião é não usar descongestionante nasal em criança e no adulto com muita parcimônia, numa situação muito específica. É o tipo do remédio, mais uma vez, eu falo isso por experiência própria, eu tenho muita obstrução nasal. E eu sei a aflição que dá você respirar pela boca. Mas, mais uma vez, eu acho que você tem que colocar na balança. Um remédio que põe você em risco para tirar um sintoma autolimitado, a gente tem muito cuidado na hora de utilizar. Tem que ter muito cuidado ainda quando você vai indicar para o seu filho e para o seu paciente, né, Ivani? Então, uma reflexão que é necessária, certo?
Hoje, a gente não tem mais descongestionante tópico disponível para criança.
Uhum.
Não tem.
Tá?
Então, agora, tem os de adulto. E eu fico até preocupada, porque você vê o que aconteceu nesse caso, né?
O fato de não ter o infantil, muitas vezes
exatamente,
você busca o de adulto.
Pois
né?
Né? Então, é importante que as pessoas saibam que não é para você. Não adianta você querer substituir, usar o de adulto que dá na mesma. Não, a dose geralmente é o dobro.
Uhum.
E aí fica ruim, né? Pode acontecer isso que aconteceu com esse paciente.
Uhum.
Simplesmente intoxicar.
Exatamente. E quando a gente fala dos descongestionantes orais, né, apesar deles também causarem alívio do sintoma, mas eles também podem, como eles são, de fato, uma medicação que tem que ser absorvida, porque a utilização é oral, também vai aumentar a pressão, pode até alterar o açúcar no sangue em decorrência do estresse induzido, agravar glaucoma, que é aquela pressão do olho, porque a gente falou que tem uma ação na pressão, né, inclusive no glaucoma, alterações de rim, convulsão, condições cardíacas, enfim, também tem risco, além de epilepsia, alterações de tireoide, enfim, são remédios que se associam muito com efeitos colaterais, apesar de ter uma sensação de alívio a partir da utilização, mas são remédios que de fato têm uso. Então, a gente está só reforçando que os orais também, apesar de ter indicação e ter bula de muitos medicamentos para a população pediátrica, existe um risco na utilização do descongestionante oral também. Certo, Ivani?
Certíssimo, Carol.
Então, quando a Ivani falou, por exemplo, só voltando isso...
Mas
então,
se usa bastante descongestionante oral.
Se usa bastante, com certeza. Então, o FDA, o que, que o FDA faz? Que é o Food and Drug Administration, que é o órgão que regulamenta a liberação de medicações nos Estados Unidos, né? Eles tinham já feito um alerta para medicamento vendido sem prescrição para tosse e resfriado, né? Eles já tinham uma restrição para os pacientes menores de 2 anos. E uma união de segurança e eficácia dos remédios, desde 2007 eles fizeram uma revisão e eles viram que os danos se relacionavam também à morte de crianças. Isso foi muito bem caracterizado nesse estudo de 2007. A partir daí eles passaram a ter um olhar cuidadoso. E eles têm dados estatísticos, por exemplo, entre 2004 e 2005, cerca de 1.519 crianças com menos de 2 anos de idade foram tratadas em departamentos de emergência dos Estados Unidos por evento adverso relacionado a descongestionante. Vejam só, 1.519 crianças, é muita gente.
É o mesmo caso do paciente que você teve, então.
No caso aqui, Carol, você está falando de descongestionante oral.
Oral.
No caso dele, não. No caso dele era de pingar.
Que pegou do pai e da mãe.
Olha, Carol, essa história é dura. É dura porque, assim, eu vou ser, assim, absolutamente sincera aqui. Dizer que eu nunca prescrevi um descongestionante oral, eu vou estar mentindo.
Não, claro que sim. E é um remédio que a gente usa, Ivani. Eu não digo que não tem que usar.
Agora, o que, que eu vejo? Que as pessoas vão usando esse tipo de remédio para qualquer situação. Se a criança está tossindo, dá o descongestionante. Isso não resolve. Ele vai resolver naquela situação que tem aquela coriza bem, né? Aquela coriza você usa como você usa muitas vezes quando você está resfriado. Você toma aí, sei lá, Naltecon, por exemplo. Que é um descongestionante oral. Te ajuda...
Decongex também?
Então. Nós estamos falando desse tipo de remédio.
Xaropinho,
né?
Gostosinho.
Então, entendeu?
Entendi.
Estamos falando desse tipo de remédio. Dá sono, né? Remédio, e tem alguns até que hoje tem o
engorda
dia e tem o noite.
Não.
Tem o dia, tem o noite, né? Eu tô falando de adulto, por exemplo.
Tem aquele que dá um soninho gostosinho.
Por exemplo, gente, dizer que eu nunca tomei, por exemplo, um descongestionante quando eu fiquei resfriada. Tomei, né? A gente toma, porque você tem que trabalhar, não dá pra ficar com coriza, nariz correndo e tal. Nunca usei nenhum paciente um descongestionante enquanto a criança tá com aquela baita coriza. Usei, vou ser sincera aqui.
A gente ainda usa, Ivani.
E mais ainda, eu li, já li quando a Academia Americana colocou que não é para usar, e foi o que você falou, entre 6 e 12 anos, com muita parcimônia, abaixo de 6 anos, nunca. Sinceramente, Carolina, vou ser sincera, eu descumpro isso, entendeu?
Mas todo mundo... Ivani, esse é o ponto. Eu acho que a gente acaba utilizando em situações extremas, de crianças que estão muito sintomáticas, e a gente usa. O que eu quero colocar na balança... E
incomoda também o fato das pessoas abusarem.
Exato.
Porque
então, quando
isso
você
fica em casa, a pessoa vai usando.
Ivani, é como corticoide.
Não, é predicina como se fosse um xaropinho.
Exato.
Não,
então,
é
assim,
um xaropinho.
E eu sempre que eu prescrevo e falo para os pais, eu falo, gente, celestamina, predicina, são remédios que você tem que utilizar quando o seu médico autoriza.
Lógico.
Então, assim, eu sei que a gente está falando o nome de remédios comerciais, mas Ixizine, desloratadina, são remédios que têm menos efeito colateral. É um fato, é um antialérgico que tem um efeito, mas, assim, se é para optar por um remédio que...
Não, mas também não resolve a situação que a gente quer.
Não, mas isso que eu estou dizendo.
Muitas vezes.
Mas muitas
Depende.
Vezes, se os pais estão em dúvida do que usar e não conseguem falar com o médico, Ivani, automedicação é muito perigoso na faixa etária pediátrica. Então, eu sempre falo isso para os pais. Na dúvida... Claro que o ideal é você perguntar para o seu pediatra, mas se você vai usar um remédio, você não pode usar aqueles remédios que são um risco maior ainda.
Não, eu entendo perfeitamente, né? Concordo com você, Carol. Eu realmente acho que tem um certo abuso, sim. Mas, assim, também não adianta você deixar... Vou liberar, então, para dar uma outra coisa que não vai adiantar nada.
É, que adianta
então não dê nada. Não, conversa com a pessoa.
Três dias melhora.
Não, mas esse
vai
é o
melhorar.
Ponto. Mas,
Ivani, pior é isso.
Esse é o ponto. Esse, você chegou exatamente no ponto. Porque tudo vai melhorar. É isso que a gente tem que colocar na balança. Porque, às vezes, a ideia da utilização de algum remédio é você minimizar um pouco o sintoma. Como eu sei que não vai resolver? Porque que remédio que resolve um sintoma de resfriado?
Nenhum.
Resolver não resolve, gente. É o tempo.
É
o vírus ir embora. Então, na verdade, é mais uma vez é o que eu falei no começo do episódio. A gente precisa aprender a conviver com sintomas de resfriado numa cidade como São Paulo e Brasil afora. Mundo afora.
Uhum.
É que São Paulo é uma cidade que, quando começa o outono, é insuportável. As crianças, elas emendam um resfriado no outro.
É.
Se os pais não entenderem que isso faz parte da rotina de uma criança que vai para a escola, a gente vai passar a vida medicando essas crianças. E aí, o que, que a gente faz? A gente tenta ir naquele que é menos eficiente, mas que pelo menos tem menos efeito colateral. Porque senão eu vou usar corticoide descongestionante em todo mundo, porque realmente é o que mais alivia. De fato é. É o que mais alivia. Só que é o de risco.
Agora, Ivani, se eu estiver resfriado, posso tomar sorvete? Essa é uma pergunta que meu filho me fez faz uns 20 dias.
Câmera na Ivani. Close na Ivani.
Olha, Gustavo, é o seguinte. Se você tem, por exemplo, a garganta está infectada com vírus, né? A gente sabe que você tem uma defesa ali, que você tem cílios, e eles estão ali segurando o vírus para não entrar, tá? Você tem cílios ali que ficam tentando pôr para fora o que está entrando e está errado. Quando você toma um sorvete, você paralisa eles. Os cílios ficam paralisados. E é como se você deixasse, então vamos entrando todos vocês.
Faz um tobogã.
Entrem todos, entendeu? Então, de uma certa forma, se está resfriado, não é a hora de tomar o sorvete.
Entendi.
Não é a hora de
tomar. Nem se eu tomar uma aguinha depois.
Não. Sinto muito.
Para voltar aos cílios.
Não.
Os cílios.
Não vai dar.
Tá bom.
Olha
bom.
Só, então só reforçando três pontos que habitualmente se relacionam ao risco da utilização de descongestionante. Utilizar uma dose superior à recomendada, isso é muito importante. Utilizar com uma frequência maior e utilizar produtos diferentes com a mesma composição. Muitas vezes, quando você começa a associar muito o remédio sintomático, você não percebe que você está usando a mesma medicação em produtos diferentes. Então, habitualmente, é isso que aumenta o risco de intoxicação, tá? Aí a gente falou um pouquinho da dependência, só queria citar a vocês que isso tem muita relação com as substâncias que são incluídas nos descongestionantes. Então, nafazolina, fenoxazolina, oximetazolina. São os três princípios ativos que mais se relacionam à dependência, tá? Então, isso é muito importante que a gente tenha em mente. E aí, como que a gente faz, Gu?
Mas
então,
a dependência, assim, acho que é muito mais no adulto.
Criança, sim, com certeza.
Menos,
Porque a criança, na verdade, ela não tem o uso ativo.
Exato,
né?
Não é ela que vai pegar.
Ah, mas se ele perceber que pingou, liberou, dá pra correr. Vixe,
mas tem uns que pedem. Pinga o remedinho. Tem uns que pedem.
Dá uma liberada aqui, mãe. Dá uma liberada pra poder correr.
E só para a gente lembrar, então, qual que seria a melhor alternativa? Todo mundo vai me malhar agora, vai brigar comigo, que na verdade é a lavagem nasal, Ivani. No final das contas
é
isso.
Não, e até essa eu já tenho ficado com o pé atrás.
Videotites, né?
Porque eu tive um resfriado no mês passado e resolvi, então, bom, vamos lavar.
Ia fazer uns vídeos do TikTok.
Vou lavar com a tal da garrafa, né? Lavei, fiquei surda do lado esquerdo. Pois é. Não, tampou, não ouvia nada do lado esquerdo.
Quer dizer que foi pra lá.
Então, aí assim, eu comecei a pensar, olha só essa história. Quer dizer, não é qualquer pessoa que deve usar isso. Sim. E a gente vê que algumas crianças falam, ai, doeu o ouvido. Ou seja, eu não acho que todo mundo deve usar assim indiscriminadamente. Tem um pouco de receio.
Uhum.
Tem criança que faz a lavagem de boa, não acontece nada, mas outros reclamam. Então, eu acho que não é qualquer um, porque eu acho que você tem tubas auditivas e tubas auditivas.
Verdade.
Nem todas são. A minha provavelmente é made in China, tá? Entendeu?
Da Shopee, né? A sua é da Shopee.
Shopee, é. Da Shen.
Shen,
Agora, tem, então, a minha já não deve ser, porque eu sou daquelas que entope ouvir, sabe? Tem uma tuba auditiva mais ou menos. Tem criança que tem, fica de boa. Então, até isso, viu, Carolina? Uhum. Até essa lavagem, eu tenho que ter cuidado. Mas, sem dúvida, tem muito menos problema, sim, efeito colateral, do que se você for ficar pingando e usando remédio.
Eu ia fazer uma brincadeira com você, Ivani. Será que não era um parafuso que ficou faltando lá? Aí entrou água?
Mas isso tô aí brincando. Já tá faz tempo. Não, mas isso faz tempo, já que
tá. Não ia perder essa piada por nada na vida.
Então, bom, gente, resumindo, o que a gente queria passar é que, assim, a congestão nasal, o tratamento da congestão nasal, ele independe do uso de medicamentos. Utilização de medicamento vai dar um alívio, muitas vezes, uma falsa sensação de que você está tratando. Você vai fazer um alívio temporário do sintoma de obstrução nasal. Mas você não vai fazer um alívio permanente enquanto você estiver com resfriado. Então, qual é a ideia quando você tem uma criança com obstrução nasal? Você manter, primeiro, uma hidratação oral adequada. Essa criança está passando por um resfriado. Você pode fazer inalação para você manter a via aérea hidratada. Você pode usar aqueles mecanismos de aspiração, que são simples em crianças um pouquinho maiores, porque às vezes você vai tirar o excesso de secreção que está naquele nariz.
Você pode lavar, não é que não pode,
uma dúvida.
Deve lavar, mas devagar, com cuidado. Isso, com cuidado.
Quando eu chupo o nariz do Davi lá, com aquele chupa negocinho lá,
sim,
eu vou ficar resfriado porque eu vou chupar o vírus,
pode
não
ser?
Vou?
Pode ser, dependendo, se você tem que ter um cuidado para você não chupar a secreção. Você tem que chupar até um certo limite.
Chupando, mas, mas tem ali, tem um
filtrinho,
um filtro ali.
Ah, tá. Ele segura? Porque eu sempre que eu faço isso, eu falo, caramba, amanhã sou eu.
Ah, Gustavo, não. Já estaria, então.
O mundo, tá,
você não pegou porque o filtro funcionou.
E aquilo ali separa os adultos das crianças, hein? Porque fazer aquilo ali não é fácil, não. Dá um pouquinho de
nojo.
Não, demora um pouquinho. Eu
quem
já tô acostumado.
Quem foi que inventou um negócio daquele? Me explica.
Quem tá lá em casa, assim, antes da janta, ver um negócio daquele?
Não é verdade? Quem que inventou aquilo? Ficou pensando.
É meio
viu?
Tenso aquilo.
Porque agora
é algum comedor de meleca.
Você acha que é um chupa-caca?
É o Beleléu. O João fala que é o Beleléu.
Você acha que o primeiro que inventaram tinha filtro?
Então.
Duvido,
então.
Na verdade, o pai enfiou um canudo no ouvido da criança, no nariz da criança, e falou assim: vem cá, que eu vou dar um jeito nessa caca agora.
Shake de criança, né?
Bom, mas acima de tudo é fundamental ficar longe da automedicação. Procurar assistência médica se a congestão nasal persistir. Sempre sugerir... Você sabe que sempre tem, habitualmente, associação com alergia, com outros fatores que não necessariamente infecções virais. Então é importante que o médico norteie o tratamento de uma obstrução nasal. Uma obstrução nasal aguda relacionada a uma infecção, o vírus vai dar conta quando for embora. Se é uma obstrução que se mantém, a Ivani, nossa especialista, super alergista...
Não, ou então fica aquele monte de catarro, a pessoa lavando, entrando tudo ali na internet, mostrando aquela catarreira que já está lá há séculos, gente. É melhor tratar, que deve ter uma infecção bacteriana.
Exatamente.
Ivani, última pergunta.
Fala.
Se o João tiver com o nariz congestionado e a gargantinha também está fechadinha, ou seja, está difícil de respirar pelo nariz e pela boca, qual seria o melhor caminho? Aí, porque esperar 3 dias com a criança, tipo o meu João em casa...
Pois é,
então. Ia ser desesperado.
Pois é, você está me colocando na cruz aqui.
Ah, é?
Depois de tudo que ela falou...
Não, eu estou colocando uma situação. Eu preciso representar os pais deste país.
Eu entendo você. Acho que assim, a gente vai tentar tudo que não for medicamentoso antes de dar remédio.
Entendi.
Limpar o nariz, né? Inalar.
E aguentar ele chatinho um tempo.
Dar um analgésico se ele tiver com muita dor de garganta, né?
Quando precisa esperar o vírus ir embora, eu tenho uma dica para todos os papais e as mamães. Com o João, eu vou lá assistir um Toy Story, sabia? Eu deito com ele, boto a
pessoa
Toy Story,
esquecer daqui.
Aí ele
né?
esquece, aí em seguida ele já quer fazer outra coisa e parece que esquece de ser.
Você sabe que eu não sei se vocês, quando eram crianças, usavam Vick Vaporub.
Vick Vaporub.
Meu pai é do mato, da roça. Meu pai não usava nada, gente.
Nada.
Usava boldo, ou erva Santa Maria.
Mas Carolina, nada, mas nem nada. Nunca fazia uma inalação com Vick Vaporub.
Nunca fiz Vick Vaporub no peito, essas coisas que os pais falam.
Eu ponho no nariz, porque tem mentol. Mentol descongestiona.
Sim.
Né?
A minha avó mandava um mascar hortelã. Sabe, você masca hortelã e começa...
Entrar no banheiro e ficar no vapor do banheiro. O máximo que eu fazia, ficar no vapor do banheiro. Ficava todo mundo tomando banho e eu lá, sentada, né? Esperando o povo tomar banho.
Seu pai era raiz, então.
Raiz, tô até hoje. Até hoje. Não tomava nem antibiótico, gente. Como
tudo
é, que
é boldo, chá
como
de boldo.
Como eu fiz oncologia e quimioterapia, eu não sei. Porque meu pai,
nossa,
tudo era
não, talvez pelo... Né,
vai pro lado
pela,
desse outro
pela
lado,
dicotomia que você tinha em casa, você buscou conhecimento. Muito bem. Quem quiser encontrar a doutora Ivani no TikTok, TikTok fazendo lavagem nasal com a garrafinha. Qual que é o endereço?
Mostrando que ela ficou surda de nada.
É, isso aí.
pediatracast.
Não perca o Ivani espirrando água
Vai
pelas orelhas.
Vai sobrar pra mim quatro vezes hoje ainda.
Tá Quiser bom. Conversar com a doutora Ivani, se você tem o mesmo problema, dependendo do seu ouvido esquerdo ou direito. Qual que foi, Ivani? O direito ou o esquerdo?
Esquerdo.
O esquerdo. Se for o esquerdo, você pode chamar ela lá no Instagram, que é o quê, Ivani?
Chama pelo direito, senão que eu não vou ouvir, tá?
É isso aí. @ pediatracast, todos os detalhes, comentários, está lá no nosso site também. E doutora Carol, não tenho mais nada para falar.
Nem eu, só tchau, gente, até
tchau.
A próxima.
Tchau.